Boa noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos. É isso, bonito. É uma honra, uma alegria trazer a palavra. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Eu quero te convidar, por gentileza, a abrir a Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é uma terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 do 12. Meu Deus, fala conosco nessa noite, meu Pai. Fala conosco, nós precisamos de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que você visse comigo essa imagem. Estamos no ano mais ou menos 1470 a.C., na beira do Rio Jordão. Está aqui Moisés, e ali já se passaram mais de 40 anos de peregrinação pelo deserto, mais de 40 anos sofridos, difíceis, 40 anos de muita luta, antecedidos por mais de 400 anos de escravidão. De repente você está de frente ao Rio Jordão, e à frente, depois do rio, a terra prometida. Daí Moisés, servo de Deus, começa a falar o que estava esperando por eles. Nessa noite eu queria que você também estivesse de frente ao teu Rio Jordão, ao teu ano 2023. Eu queria que você lançasse o olhar para este ano. E eu quero trazer, na misericórdia e na bondade do Senhor, uma palavra profética para esse ano, na tua vida e na minha vida. Nós estamos prestes a entrar numa terra nova, num ano novo. E aqui a palavra diz: do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. E eu queria que a gente aprendesse aqui algumas lições de como a gente deve entrar nesse ano, de como a gente deve se portar nesse ano, de como a gente deve viver esse ano, de como a gente deve sentir esse ano, de como a gente deve caminhar e romper o Jordão até chegar a um tempo prometido, a promessas de Deus. E eu quero convidá-los nessa noite, em nome de Jesus, a colocar o seu coração, porque Deus fará grandes coisas no nosso meio. Nós viemos de batalhas esse ano, 2020, viemos de uma batalha de pandemia, viemos de batalhas de lutas, de recessão econômica, de processo eleitoral, de Copa do Mundo. E agora nós estamos aqui de frente ao Rio Jordão. E o Senhor diz uma canção antiga: bem junto estou ao Rio Jordão e lanço além o olhar. Saudoso estou, anseio herdar meu doce lar. Então, como a gente deve olhar esse rio? Como a gente deve olhar essa terra prometida? Como devemos olhar o 2023, que é um ano especial? É um ano que parece que nuvens cinzas estão pairando, vindo notícias ruins chegando, situações, ameaças. Mas assim que estava o povo de Israel. O povo de Israel estava sob pressão. Tinha os amalequitas, tinha os moabitas, tinha os amonitas, tinha os jebuseus, tinha os cananeus em geral, tudo ali pronto para arrasar o povo de Israel. O povo de Israel vinha daquela luta dos 40 anos e estava prestes a enfrentar gigantes Ali naquela terra tinha gigantes. Então, todo esse vislumbre, toda essa situação, parecia uma tenebrosa, parecia difícil, mas era um momento especial para o povo de Israel, é um momento especial para a tua vida, em nome de Jesus. É um momento que Deus vai revelar muita coisa para você, é um momento que Deus vai te levar para um nível maior de intimidade com Ele, é um momento que você vai ter mais de Deus. É um momento que Deus está te preparando, apesar das pressões, apesar das notícias ruins, Deus vai te levar a um bom termo. Deus vai te levar a situações de vitória. Deus vai te levar a situações de milagres. Deus vai te dar libertação. Deus vai te dar vitórias contra os gigantes. Mas como enfrentamos? A primeira coisa que eu aprendo aqui, é no versículo 10, ele já começa falando, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Eu quero dizer, nós vamos entrar em 2023 não vivendo mais como um egípcio, não vivendo mais como no Egito. O Egito na Bíblia significa o mundo. O Egito na Bíblia é só o sistema desse mundo. E essa terra, 2023, é um ano que a gente vai viver mais como o Egito. A gente vai viver como um cristão autêntico, real. Sabe, a gente está na hora de a gente largar alguns defeitos, algumas situações que a gente vai perdurando durante muitos anos. Nós vamos deixar isso para o passado. Nós não vamos mais viver como egípcio. Nós não vamos viver como o mundo vive, inconsequentemente. Uma vida sem razão, uma vida muitas vezes levada mais ou menos. Tem gente que está vivendo tão parecido com o mundo que não parece um cristão. Ele fala como o mundo fala. Ele respira como o mundo respira. Ele pensa como o mundo pensa. Ele come como o mundo come. Ele vive como o mundo vive. Deus está chamando nesses dias para a gente entrar em 2023 não mais como um egípcio, mas como um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Deus está nos convidando à santificação. Deus está nos convidando a limparmos as nossas vestes. Deus está nos chamando para entrar 2023, diferente de todos os anos. É um chamado, é um chamado glorioso, irmãos, porque não mais como no Egito. O Egito era o seguinte, era uma planície. O delta do Nilo era uma terra plana, fácil. Mas a palavra de Deus diz que a vida cristã é no caminho estreito. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A palavra de Deus nos ensina que a vida no caminho do Senhor, ela é mais difícil, mas ela é mais plena de alegria e felicidade. Eu quero declarar que o Senhor está te levantando como uma pessoa de fé, que olha a vida não como o egípcio está olhando, com desânimo, com tristeza, com medo, com temor, mas o Senhor está te dando um coração cheio de esperança, cheio de fé, cheio de confiança, um olhar, mesmo vendo as situações, mesmo vendo gigantes, como Caleb disse, eles são como pães nas nossas mãos. Deus está nos dando uma visão, irmãos, de como Josué e Caleb viu a situação, não como os outros viram, que, olha, tem muita gente grande, tem muito gigante, exército, cidades fortificadas. Não, irmãos, Deus está nos dando vitórias e conquistas em 2023. Olha, está vindo uma nova pandemia, olha, está vindo uma recessão mundial, olha, está vindo uma situação de ditadura. Irmãos, nós estamos guardados na presença do Senhor. Nós não temos mais a visão egípcia. Nós abandonamos o Egito. Agora nós estamos vivendo uma fé autêntica. Deus está nos levantando com uma fé limpa, uma fé pura. Irmãos, mais do que nunca, o Senhor vai restaurar a nossa fé. Amém. Sabe que a gente está caminhando, às vezes, perdendo a fé, sentindo, porque a fé é uma coisa, é muito frágil. Sopra um ventinho, às vezes, balança a nossa velinha, a nossa luzinha, mas o Senhor está começando a colocar lenha nessa fogueira. E a nossa fé vai ser uma fé restauradora, uma fé convicta, uma fé que vai mudar as circunstâncias, uma fé que vai gerar mais fé, uma fé que vai gerar salvação. Porque você não caminha mais como um egípcio, você caminha como aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos nessa travessia de 2023 é, não mais o mundo, mas a Bíblia. Não mais as coisas que ficaram para trás, os nossos pensamentos, os nossos anseios, mas a palavra autêntica do Senhor. Deus está nos purificando esses dias, irmãos. Deus está nos chamando à santidade. Sabe, costumes ruins, pensamentos ruins, palavras vãs. Olha, a gente vai ter que enfrentar coisas que estão obscuras no nosso coração. Uma coisa que às vezes a gente não enfrenta é a inveja. Nós vivemos na era da inveja. E nós temos que enfrentar a inveja. Às vezes a gente está chateado com a pessoa, às vezes está bronqueado com a pessoa, não existe motivo, é pura inveja. O irmão está prosperando, o irmão está acontecendo. A gente vai ter que se enfrentar nisso. Deus, limpa o meu coração. Limpa o meu coração de inveja. Limpa a minha língua de fofoca. Limpa a minha mente de pensamentos poluídos. Eu vou selecionar. O apóstolo Paulo diz para Tito, lá na carta de Tito, capítulo 2, versículo 6, ele fala assim, ó, em tudo, sejam criteriosos. O apóstolo Paulo, ele podia bem passar uma listinha de coisas, fazer e não fazer, não fazer, não fazer, não fazer. Ele fala, não, eu vou colocar o Espírito Santo que traz critério a vocês. Critério. Não é regrinhas, não são normas. Não é faça isso, faça. Critério. Isso vai abençoar, isso vai ajudar, isso vai edificar. É isso que vai ocupar o nosso pensamento durante 2023. Então, nossas ações não são pautadas no egoísmo. Nossas ações são pautadas em edificação do reino dos céus. Nosso caminho não é mais o caminho do Egito. Nosso caminho é o caminho da nova Canaã, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo nessa entrada das promessas, nesse novo ano, está lá no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 11, que diz assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Irmãos, a nossa vida, não vou, não é segredo para ninguém, é feita de altos e baixos, todos. Você vê a vida do Eugênio assim, parece tão alegre, tão fofinho, tão amável, altos e baixos. Vê a minha vida, altos e baixos. Lutas, tribulações, situações difíceis, vitória, conquista, subindo um monte, descendo um monte, alegre, chorando. A vida cristã é feita disso. A vida cristã é feita de desafios. Mas essa dinâmica da vida, irmãos, ela nos forja, ela nos fortalece. As descidas e subidas nos fazem mais firmes, mais perseverantes, mais contundentes, mais corajosos, mais cheios de fé, mais ousados. A subida e descida, irmãos, criam músculos espirituais. Então não é qualquer ventinho que nos assusta, não é qualquer situação que nos traz medo, não é qualquer má notícia que me tira do eixo, mas nós somos acostumados com os vales e com os montes. O Senhor te leva para o monte para você ver o pôr do sol. Ou você pode estar no vale com sede e você vê o riacho de Deus e pode beber água. Essa vivência cristã é maravilhosa, irmãos. Às vezes a gente está numa situação de muitas bênçãos, mas tem momentos que Deus parece que... se calou, Senhor, por quê? E aí Deus vem com a resposta. Vem com o milagre. Vem com a sua presença. É nesse momento de altos e baixos que a gente aprende a escutar o sussurro do Espírito Santo. Ele fala muito baixo, irmãos. O Espírito de Deus fala baixinho, se a gente não tiver. Oh, Espírito, me ajuda. Oh, qual é a dica? É nessa caminhada, nessa jornada, que o sol não nos abate e que a lua não nos deixa com medo. É nessa jornada, irmãos, que a gente vê o agir especial de Deus para nós. Amém. É nessa jornada, irmãos, que a gente vê a provisão de Deus no momento certo. É nessa jornada que a gente vê a mão amiga de Deus nos sustentando. É nessa jornada que a gente vê Deus alegre conosco também. É nessa jornada que a gente começa a compreender o caminho dos irmãos também. Sabe que o irmão pode estar passando um mau momento. Nós podemos chorar com os que choram e se alegrar com os que estão subindo o monte. É nessa jornada de 2023, saiba que você vai ter momentos de vitória, mas também vai ter momentos de derrota, mas que você vai se manter perseverante. Se existe uma coisa que impressiona o céu, se possamos dizer isso, e desestimula o inimigo, é a perseverança. Você vai ler o discurso final de Jesus Cristo no livro de João. Ele fala, acho que 17 vezes a palavra perseverança. O Senhor quer criar na igreja dele perseverança. Saiba, nada vai te abalar. Quando o inimigo te vir, ele vai saber que ali é um homem ou uma mulher perseverante. Ele vai fugir. porque ele sabe que você não vai arredar o pé da casa do Senhor, que você não vai tirar os olhos da palavra de Deus, que você não vai cessar de louvá-lo e adorá-lo, que você não vai deixar a presença de Deus por nada. Pode o mundo estar acabando, pode a situação estar terrível, você continua adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Ô, meu irmão, o céu para e escuta, olha lá, tem um adorador. Ele não está importando com o que ele está passando, porque nós, como nós não somos mais egípcios, então nós não vivemos mais pela visão, nós vivemos por fé. Como diz lá em Abacuque, e isso vai até Gálatas, Romanos, o justo, o meu justo, viverá pela fé. Eu quero declarar, irmãos, nós vamos viver altos e baixos, mas o Senhor vai nos levar em paz. Oh, tranquilo. Oh, notícias ruins, pá, meu Deus, está aqui me sustentando. Mas, e aí a gente vai começar a sentir a presença do Senhor. A presença gostosa de Deus nos acalentando nos momentos dos vales. E nos folgando nos momentos de alegria e se jubilando com a gente, em nome de Jesus. Meu irmão, aprendemos nessa jornada, nessa entrada para 2023, que profeticamente vai ser um ano de muito milagre em nossas vidas, que vai ser um ano de muita de relacionamento com Deus. Nós vamos aprender, de fato, a depender totalmente de Deus. Está escrito aqui no versículo 11b, que diz assim: da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Irmãos, não é o que Deus estava falando para o povo de Israel era: olha, você não vai depender do sistema de irrigação do Egito, da estratégia agrícola do Egito. As águas virão do céu, as chuvas virão do céu no tempo certo, na hora certa, no momento certo. O que nós aprendemos aqui é que a gente pode ter várias estratégias, vários planos, coisas boas, tem que planejar mesmo, tem que fazer estratégia, mas a resposta vem do céu. Talvez a gente possa esperar no banco, a gente possa esperar num plano de saúde, mas a resposta bendita e santa vem do céu. Você pode ter toda uma comodidade, Deus pode estar te preparando, dando prosperidade, mas no final das contas a chuva vem do céu, a alegria do Espírito vem do céu. As chuvas do Espírito cairão sobre as nossas vidas em nome de Jesus, nos provisionando de fé, de alegria, nos provisionando também de bênçãos materiais. Ouça bem, irmãos, chuvas virão. Deus nunca segurou a chuva dele sobre o seu povo. Quando estava em teste, em provação, Deus segura. Mas tem momentos que Deus derrama a chuva seródia e a chuva temporã sobre nós. E é muita alegria. E aí começa a germinar as plantas, começa a produzir frutos. Em nome de Jesus, irmãos, Deus nos dará muitos frutos, a chuva de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, e a palavra de Deus, a terra de que cuida o Senhor cuida da tua família, cuida da tua casa, dos teus filhos, dos teus netos, ou o Senhor cuida dos teus negócios, o Senhor cuida da sua esposa, do seu esposo, o Senhor cuida da sua vida, o Senhor cuida das suas emoções. Esse é o 2023, irmãos. Notícias ruins estão vindo. O Senhor cuida de você. Olha, está caindo o mercado asiático, vai cair o mercado, o dólar, acabou o dólar. O Senhor cuida de você. A chuva virá sobre a tua vida. Notícias ruins estão vindo.
Mas você é terra de que cuida o Senhor. Você é terra do Senhor. Eu sei, eu já passei pela hiperinflação. Eu já passei pelo governo militar, já passei pelo Sarney. E estou aqui, vivo, alegre, feliz. Não importa os governos, não importa quem está no governo. Uma coisa eu te digo: o Senhor cuida da sua vida, o Senhor cuida da sua família, o Senhor cuida da sua casa. Terra de que cuida o Senhor. A quarta coisa que eu aprendo é cada dia na presença de Deus. Como diz aí o versículo 12b, diz assim: estão os olhos do Senhor vosso Deus. Olha que coisa linda. Não é o Senhor qualquer, é os olhos do Senhor vosso, o teu Deus. próprio Deus, teu Deus amado, teu Deus querido, teu Deus próximo, o Emmanuel, como diz Isaías, ele é aquele que está conosco, nosso Deus, os olhos dele estão sobre ela, sobre a terra, sobre 2023, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Eu quero declarar, irmãos, que Deus vai nos levar a uma jornada de intimidade com ele diária. A gente não vai ficar olhando o futuro ansioso, mas a gente vai viver cada dia na presença de Deus e aprender a apreciá-lo. Nós vamos aprender, irmãos, a como diz sempre para minha filha, a aproveitar a jornada. Às vezes a gente está preocupado com o futuro, o que a gente vai conquistar? O dia que eu tiver isso, eu vou ficar bem. O dia que eu conquistar isso, estarei bem. O dia que Deus me der isso, aí sim eu vou estar bem. Eu quero dizer, irmãos, o Senhor quer trazer alegria e paz no nosso coração hoje. Amém. Nesse momento, é viver cada dia com expectativa do Senhor. É cada dia na presença dEle, mais do que nunca, diariamente. Meu Deus, o que o Senhor tem para mim nesse dia? O que o Senhor quer falar comigo? Qual é a tua surpresa? Qual é o teu poder sobre a minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo hoje? É hoje, cada dia. Não é amanhã não, é hoje. É cada dia o que Deus está falando, o que eu posso ser útil, o que eu posso fazer para alguém, o que eu posso fazer para o reino dos céus, o que eu posso viver. Cadê a janela? Eu quero olhar a janela. Eu quero, não quero ficar olhando para dentro do ônibus, eu quero olhar a janela, eu quero ver a paisagem. Eu quero viver nesses dias. Eu não quero sobreviver, não, mas eu quero viver intensamente a vontade do Senhor. 2023 não é um ano perdido, mas é um ano de muitas vivências. 2023 é um ano de muita experiência com Deus. 2023 é um ano de muita graça do Senhor, de muito favor dEle. Oh, irmãos, nós vamos viver, passar o ano desesperado. Ah, passa mais um ano. Não, cada dia, cada dia. Cada dia uma expectativa, cada dia uma palavra do Senhor, cada dia uma meditação na Bíblia, cada dia ouvindo a voz do Espírito Santo, cada dia esperando um sonho profético, cada dia Deus, o Senhor vai mostrar alguma coisa espiritual, cada dia relacionamento com Deus mais íntimo, mais ligado. Dali a pouco Deus começa a contar segredos para você, irmãos. Daqui a pouco Deus começa a falar conosco, daqui a pouco Deus começa a revelar coisas incríveis para a gente, e a gente começa a viver a realidade do céu, não mais a realidade da terra. A gente não vai viver mais arraigado nesse mundo, mas o nosso coração e a nossa esperança estarão no céu. Cada dia, vou ter tudo que eu quero? Não, eu vou aprender no Senhor. O Senhor vai me dar o que eu precisar ter para aquele dia. Mateus 6,34 diz, olha, basta cada dia o seu mal. Basta, não vai antecipar. Não vai ficar preocupado com o futuro. Não vai ficar preocupado com as circunstâncias. Não vai ficar preocupado com o que será do nosso país. O que será das nações. Hoje. O que o Senhor tem para nós hoje? O que o Senhor tem para nós hoje? Meu Deus, qual é a tua voz? Qual a tua palavra? Irmãos, 2023 será marcado para nós como um ano de comunhão com o Espírito Santo. Uma comunhão gostosa. Sabe aquela comunhão que tira o temor, dissipa a dúvida e traz a paz? Aquele tipo de comunhão que nos faz está sustentado. Aquele tipo de comunhão que tira a carranca dos nossos rostos e coloca um rosto bonito, sorridente. É um ano de vitória em Deus. Eu quero trazer uma palavra profética para esse ano, mas é nos momentos difíceis que Deus levanta homens e mulheres fortes e vigorosos, cheios de fé. No momento mais difícil do tempo da era antiga, Noé construiu uma arca. A palavra de Deus diz que o povo já tinha abandonado Deus. Parece bem, tanto é que ele compara com a geração, da presente geração. Ele fala, no tempo de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se casamento. Mesma coisa, viviam absolutamente, independente de Deus, não queria mais Deus. E Noé construiu uma arca. Meu irmão, Deus vai te dar condições. Ouça bem o que eu vou te falar. Nesse momento que o mundo abandona Deus, onde você não pode mais nem falar da palavra de Deus, onde está sendo proibido pregar o Senhor, onde países estão tirando a liberdade de falar a palavra do Senhor. Eu quero dizer que Deus está gerando em você sabedoria para construir arca.
Sabe o que vai servir essa arca? Você vai proteger a tua família, a tua casa. Sabe, Deus vai começar a dar estratégia para você, irmão e minha irmã. Estratégia para você criar negócios. Estratégia para você ter finanças saudáveis. Estratégia para você abençoar outras pessoas. Estratégia para você criar um ambiente de proteção entre a sua família e as pessoas que você ama. Deus vai começar a dar sabedoria, uma sabedoria especial para você, para viver nesses dias. Você está vivendo como Noé está vivendo, você vai construir uma arca para proteger como Noé protegeu os animais e a sua família. Deus vai te levantar em sabedoria, irmãos. Assim como no tempo de José, José sofreu injustiça, irmão. José foi jogado num calabouço, mas o Senhor o ajudou e o levantou, ele virou governador do Egito, quero dizer, em nome de Jesus, mesmo sofrendo injustiças, mesmo sofrendo situações adversas, o Senhor vai nos dar o governo, em nome de Jesus, o governo das nossas vidas, o governo do reino do Senhor. O Senhor vai nos capacitar a governar certas áreas da sociedade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai começar a colocar pessoas em lugares certos. O Senhor vai começar a colocar você em lugares certos. E você vai ser um mensageiro do reino. Uma presença, você vai ser como José, que soube viver, soube trabalhar nas vacas gordas e nas vacas magras. Você vai saber levar as pessoas a aproveitar um tempo de prosperidade para se capacitar para um tempo de dificuldade. O Senhor também levantou. E assim, temos o exemplo de Daniel. Daniel, um rapazinho, nós tivemos aqui no ano passado uma série sobre Daniel. Um rapazinho de aproximadamente 17, 16, 15, 16, 17 anos, deixado. O menino estava jogando PlayStation. Nabucodonosor pega ele e leva para Babilônia, irmãos. Mas o cara se manteve fiel até a morte e morreu velhinho. E ele se tornou um homem influente de vários reinos. Ele passou por reinos ruins, Nabucodonosor, passou Belsazar, passou Dário, Ciro. O homem passou por vários reinos e se manteve fiel e íntegro. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Nós vamos passar por governos ruins, nós não importamos qual é o governo, mas a gente vai passar íntegro. Íntegro, forte, firme, na presença do Senhor. E tem mais, o Senhor vai começar a dar influência para os nossos jovens, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Os nossos jovens terão influência. Ah, mas nós estamos vivendo a era... Não importa, os nossos jovens terão vozes e serão fortes. Eu quero declarar, Deus fez assim com Neemias. Neemias, quando ele estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém, ele tinha a maldade de Tobias e Sambalat. Ele tinha toda a oposição do povo que vivia ao redor. Mesmo assim, em 52 dias, ele reergueu as muralhas de Jerusalém. Eu quero declarar, em 52 semanas, você vai erguer algumas muralhas da tua vida. Aquilo que estava fraquejado, aquelas brechas da tua vida, o Senhor vai te capacitar nesse ano e você vai reerguer essas muralhas, em nome de Jesus. Eu estava pensando para esse ano, meditando esse ano, Deus me deu três palavras para 2023, eu quero repartir com você. Eu estava orando, eu falei, Deus, o que será de 2023? E veio três palavras no meu coração: favor, contentamento e alegria. Favor, sabe, você já tem a graça de Deus, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas tem um favor. Que é aquilo que quando Deus faz assim, sopra um favor, uma coisa que você fazia força de 10, com o favor de Deus, realiza 100. Aquilo que você fazer com uma força 100, com o favor de Deus, acontece 1000. Então, presta atenção, irmãos. Vai vir um favor sobre a igreja dele, em nome de Jesus. Um favor. Aquilo que estava difícil, ranhido, luta. Favor de Deus. Soltando, desamarrando. Caminhando, conquistando, acontecendo, favor. Você fala, nossa, eu não esperava um resultado tão bom, favor de Deus. Olha que boa surpresa. Em nome de Jesus, boas notícias chegando nas nossas casas. Boas notícias chegando nas nossas casas. Não só notícia ruim, boa notícia. Oh, aconteceu uma coisa, poxa vida, olha que legal. Que legal. Favor de Deus. Favor de Deus. Outra palavra é contentamento. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, circunstância. É um aprendizado. Mas um coração contente, irmãos, é um coração de leão. Um coração satisfeito. Satisfeito. Olha, eu tenho tudo. Não, mas eu estou satisfeito. É um coração que vence. É um coração que se estabelece. Um coração, uma vida satisfeita. É um coração, é uma vida que olha a circunstância com os olhos de Deus. Um coração satisfeito. Sabe viver a vida, sabe apreciar a vida, sabe apreciar, assim como lá dizem em Eclesiastes, a viver o que a vida tem dado. Um coração satisfeito, sabe fazer pegar ali três pés de alface e fazer uma salada caprichada e comer satisfeito, alegre. Um coração satisfeito pode pegar colchão duro e fingir que é picanha. Um coração satisfeito, meu irmão, consegue vencer batalhas. Porque não se mede pelas conquistas. Ele sabe que no fim ele terá vitória. Ele sabe que ao cabo da luta ele será vencedor. Ele pode ter tribulações aqui, mas ele está satisfeito em Deus. Ele está contente em Deus. Sabe, irmãos, um coração satisfeito é um coração grato. É um coração que levanta as mãos e agradece. É um coração que se lembra das bênçãos de Deus. É um coração que olha para o Senhor com uma expectativa de estar na presença dEle tão somente. Se vier algo, se vier uma bênção, glória a Deus. Se não vier, eu estou satisfeito em Deus. Eu estou completo. Isso gera alegria, que é outra coisa que eu vou apreciando. Alegria, ela é como uma unção. Alegria é como uma unção. E nós precisamos mais do que nunca de alegria. Ô, irmãos, Deus vai romper com a nossa tristeza. Deus vai destruir a tristeza dos nossos olhos. Deus vai encher o nosso coração de alegria. Sabe aquela alegria que Neemias falou? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria que faz os olhos brilharem. A alegria que faz a esperança renascer em cada dia. A alegria que faz contagiar as pessoas, fica contagia as pessoas. A alegria que faz o sorriso brotar inocentemente como uma criança, com qualquer notícia. A alegria que nos faz levantar de manhã com confiança. Enfrentar o dia a dia. Com determinação, a alegria que faz as más notícias fugirem de nós, por mais que elas tentem nos pegar, a alegria que gera força, a alegria que gera, que dispersa o medo tem tentado pegar os nossos corações, irmãos, o medo está querendo invadir, a depressão já tem chegado forte, mas a alegria do Senhor vai romper tudo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alegria de Deus, a alegria de Deus que nos faz saltar, a alegria de Deus que nos faz louvar, a alegria de Deus que nos faz vencer exércitos, a alegria de Deus, irmãos, a alegria de cada dia, alegria, rompimento de tristezas. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, toda tristeza, insatisfação, desfavor caindo por terra em nome de Jesus, e o favor de Deus vindo sobre as nossas casas. O favor de Deus vindo sobre os seus negócios, o favor de Deus vindo sobre as suas ideias, sobre o seu ministério em Deus, sobre os seus projetos em Deus, o favor de Deus soprando o contentamento, ou a paz que excede todo entendimento, e a alegria exuberante de Deus vindo sobre as nossas casas, uma alegria exuberante, uma alegria que vai até incomodar as pessoas de tanta alegria. A pessoa vai perguntar, mas por que você é tão alegre? É porque Jesus Cristo me lavou, Jesus Cristo me salvou, porque meu nome está escrito no livro da vida, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu fui remido, os meus pecados foram perdoados. Essa alegria, irmãos, aí, mas por que mais? Eu não sei, eu sou alegre porque o Espírito Santo vive em mim. Eu sou alegre porque a presença de Deus vem poderosa em mim. Eu sou alegre porque Deus me visita. Porque o Senhor tem permanência, tem presença permanente em meu coração. Eu sou alegre, alegre. Favor, contentamento e alegria. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Favor, contentamento e alegria. Eu queria te convidar para ficar de pé, por gentileza, irmãos. Esse é um ano especial.
E não quero que seja chavão, não, mas é um ano de desafios. Um ano que entendemos. Quem lê, entenda o que fala. Entendemos o que está acontecendo. Nós não estamos como uma ema, sei lá, um avestruz que coloca a cabeça no buraco. Nós estamos entendendo a situação, nós estamos compreendendo o derredor. Nós estamos sabendo o que está acontecendo ao derredor. Mas nós sabemos que o Senhor acampa ao nosso redor. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. A presença de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. A misericórdia do Senhor está sobre nós. A bondade e misericórdia de Deus nos seguem nesses dias. A bondade do Senhor nos segue, Senhor, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, 2023, anota o que eu estou falando. Vai ser um ano de transformação. Coisas que te entristeciam não vão entristecer mais. Coisas que te aborreciam não vão aborrecer mais. Coisas que te deixavam com medo não vão te deixar mais com medo. Coisas que você não suportava de trazer tantos discursos, isso não vai fazer mais efeito sobre suas emoções. Eu declaro em nome de Jesus uma cura emocional sobre os nossos corações, vinda do Espírito Santo. Tranquilidade, a paz do Senhor, a paz do Senhor, que apazigua, que tranquiliza, que solidifica, que não nos deixa perder o equilíbrio, mas aquela paz que nos leva, nos conduz à vontade do Senhor, aquela paz que nos leva por tribulações e dificuldades e nos indica o caminho, o equilíbrio emocional. O equilíbrio, o Espírito Santo vindo sobre a nossa alma e colocando no lugar, colocando as coisas nos devidos lugares. O que é importante, o que não é importante eu vou deixar de lado. O que é necessário, o que Deus quer que eu faça, eu vou fazer. O que Deus não me chamou, de lado. Um descanso. Nós vamos entrar em Canaã e descansar, mesmo batalhando. Mesmo enfrentando gigante, descansa. Mesmo enfrentando as lutas, descansa. Mesmo subindo as montanhas, descansa. Descendo os vales, descansa. Descansa, sorriso no rosto. Deixando a gente mais bonito. Deixando a gente mais charmoso. Porque a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é tua força. A alegria do Senhor te sustenta. A alegria do Senhor te levará até o dia que o Senhor nos chamar. Vai chegar um dia, irmãos, que, como diz a palavra, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus vai te limpar as lágrimas e vai falar: acabou, acabou, acabou. Agora é alegria de eternidade, eternidade. É, meu irmão, vai chegar um tempo que nós vamos andar pelas ruas de ouro, na presença do Senhor, onde vai ter o mar de águas cristalinas, onde nós veremos face a face o nosso Senhor, onde nós veremos Jesus Cristo como Ele é, nós veremos a beleza de Jesus, nós estaremos com Jesus. Chegará o dia onde a trombeta tocará e nós subiremos com Ele. Aí sim a alegria será completa e restrita, total. Oh, irmãos, sinta a presença de Deus, sinta o toque do Senhor, a unção de Deus, que quebra todo jugo, que quebra toda corrente. Ei, alegria do Senhor vem, a presença